Audiobook grátis apresenta. Judas Iscariote saltou do comboio expresso precisamente às 8 da manhã. Apesar da hora matinal, em Jerusalém como no Rio, para o povo de Israel como para o povo mineiro, havia na estação uma porção de gente admiradora dos seus últimos feitos, com medo dos próximos futuros, e vendo-se ao seu lado poderá tocinhar e refocilar nas minas d'ouro em que se multiplicaram os benditos e celebrados 30 dinheiros. Quando a locomotiva silvou e abrandou a marcha em resfôlegos de cansaço, um homem que não acreditava em civismo e por isto mesmo fora até então considerado, bradou: "Viva o doutor Judas Iscariote!" Logo sujeitos importantíssimos, Dalma de igual Jaez, prorromperam como figurantes de Leauro Barato: "Viva o eminente Iscariote! Viva o impertérrito doutor Judas!" E uma capociragem igual a Judas, menos a responsabilidade histórica, que por ali se espalhava de nagante embrulhado no lenço e gestos estupidamente atrevidos de mulatos rei, lapsus, reberrou, num eco de fúria: "Vivon sua excelência! Vivon!" O ilustre Iscariote ia saltar. O trem, porém, não parara ainda e um troço dos mais avisados bajuladores irrompera no vagão, efusivamente. Alguns desses membros já haviam descomposto em tempo simpático Judas. Agora, entretanto, a admiração era unisona, adentro e fora, porque fora, outros admiradores que com o instinto do sacrifício ficavam para animaram os capangas e a força fantasiada, com grandes cavivas espontâneos. Viva o doutor Judas, viva S.E.S. O doutor Iscariote. O eminente doutor Judas estava comovido. A sua testa que lhe avançava o fugitivo olho de louça, a sua face cujas contrações ignomalicas moldavam um rictus que se não sabe se é riso, sorriso ou careta de estrangulação, as suas mãos curtas de milhafre, a boca aberta como uma facada moda gaúcha nos tempos anteriores a Moisés, tudo indicava a satisfação do poderoso homem. Oh! Você tão cedo! Pois era lá possível deixar de vir? E também eu! Em torno todos os bajuladores dos patriarchas passados, do próprio tetrarcha, do irmão do tetrarcha Sóter, o rastro do profeta José e de outros profetas ainda mais pastranas e ainda mais torpemente obedecidos saudavam o grande mestre da vida, o eminente Shele Judas Iscariote. A própria estação parecia querer louvá-lo com o fragor dos carrinhos de bagagem e a partida barulhenta dos trens ainda não eletrificados. Em várias grinaldas de folhagem destacava-se em papel dourado: "Salvé, salvador da pátria." Naturalmente, S.E.S. foi conduzido ao landau, como uma imagem que mudam de nicho. Era de resto uma procissão que o levaria a casa naquele mesmo landau, para o caso Andor. 4 S.E.S. puxado pelos cavalos e pela atenção de mais três colegas de valor, seguiu como a cabeça de enorme serpente de carros, aos vivas roucos de alguns já avinhados admiradores e ao olhar admirador da turba. Judas Iscariote primeira perfeitamente à vontade, consciente da sua força e da sua grandeza imortal, grandeza para baixo, mas tão colossal nessa inversão que era um assombro querer ao menos nela pensar ou falar. Os quatro sujeitos, seus colegas e discípulos conversavam de coisas frívolas. Então o que se tem feito? Traço, rabalhados dinheiros públicos. Graças sejam dadas ao Todo-Poderoso que os dinheiros estão em boas mãos. E os fariseus? Ainda há dessa gente em destaque? E verdade, esquecia-me. Com o tempo e a misura dos sangues, são lodos mais ou menos fariseus? Sim, senhor, que bela manifestação. O povo sabe fazer justiça. Apoiado. Essa conversa de gente pouco lida e pouco sincera deleitava o próprio cocheiro, e Iscariote, coberto de poeira, imaginava um banho para tirar o sujo do corpo, enquanto um dos mais sabujos acompanhadores tornava a considerá-lo admirável. Estavam felizmente à porta do hotel, cujo proprietário com convicção era um dos seus sinceros admiradores. A custo o doutor Iscariote saltou entre a capangada em delírio. A custo chegou a penetrar na sala baixa do hotel, onde até os bichos de cozinha surgiam a gritar vivas. Aí, vítima da sua estrondosa popularidade, como soberano de todos os tempos nas relações humanas e principalmente nas relações políticas, Iscariote deu o exemplar contacto dos seus dedos às mãos de quantos os vinham apertar com sofreguidão edificante. Ao meio-dia ainda lhe apertavam a mão. foi quando um dos CSSSTS Sena 65 igual 5 para RP 100 Iratra 7 P2 Moro Mietza Indi Áulicos, cujos cuidados já o tinham levado a preparar a água da banheira. Deu basta, meus senhores, o nosso prezado amigo Dr. Judas precisa refazer as forças. Tenhamos piedade. Eu quero um banho, fez carinhoso o doutor na traição. Já está pronto. E Vossa Excelência almoça? Eu almoço depois. Quero agora o banho, uma hora de repouso. Mais nada. Viva o doutor Iscariote. Vivon. Foi a deixa. O grande homem subiu, despluse, meteu-se na banheira, o que de certo não lazia há vários dias por falta de tempo, tomou 3 ovos, uma feijoada, um copo de vinho e deitou-se. Deitou-se sem pensar enquanto embaixo a onda dos admiradores ia deixar cartões, cartões, mais cartões. Em pouco tempo, havia 2 mesas cheias. Depois o gerente do hotel foi buscar sacos. Como os saecos não bastassem, um vendeiro de fronte emprestou 5 urnas eleitorais mandadas guardar lá desde novembro. E os cartões entraram como votos. Entretanto, o doutor Iscariolo acordava, e preguiçosamente começava a preparar-se para o banquete com que ia solenizar o nascimento de Jesus, quando bateram à porta. Era o criado. Desculpe, Vossa Excelência, mas há aí um homem que deseja falar-lhe. Deu o cartão, não lêem. De resto não é bem um homem. Tem cara de vagabundo e roupas ainda piores. Então é esmola, não recebo. Não, meu senhor. A mim pareceu-me um disfarce. Estou que é da polícia. Vossa Excelência leu Sherlock Holmes. Ainda menos. Talvez seja algum assassino. Quando o ilustre Iscariote acabava de dizer tais palavras, por trás do criado, o vagabundo apareceu com uma certa dignidade. Sou eu, meu caro Judas. O doutor Judas olhou, mordeu o beiço de raiva, fez-se vermelho, e por fim contendo-se, para o criado, que admirava a cena, pode retirar-se. Que mal a porta fechou-se, deu-lhe volta ao trinco, cruzou os braços e vocilerou, pois, você, ainda? Que se há de fazer, filho? Preciso comer. Certo, não me vem pedir dinheiro? Não, posto que a milionésima parte do que lucraste comigo desse para sustentar metade do mundo 1 ano a fio. Deixa as finanças de parte. Não são o teu gênero, são o teu, só teu. E nada de recriminações. Recriminações? Dá-te da ri a psdms esta maé de ri teups joas reiereza e escarece, xne a quem que vias a, rnsnmn os dias passam, xlou farto de servir-te. A mim? É com lealdade. Dito isto, o doutor Iscariote, enfiando a casaca, olhou com desprezo para o vagabundo. Vejam só que coisa. Roto, sujo, sem pentear o cabelo, na espinha, com umas olheias de viciado, as melenas piolentas. Qual? Se é possível dar um jeito em tal desmoronamento. Pois você, com as habilidades que tem, podia pelo menos fazer a escrita de alguma casa comercial. O vagabundo sorriu docemente. Caríssimo Iscariote, nós somos 2 símbolos, e como todas as coisas humanas, levados pela sorte. Eu quis o bem humano, tu trataste de ti e embrulhaste a mim próprio, que nesse tempo conseguira acreditar ter um poder sobrenatural. Era uma lição àquela celebre ceia realizada há tanto tempo e dada por ti. Que tenho eu feito? Criado ideais, arranjado revoluções, logrado ilusões e povoado semilerios, os manicômios e os hospitais, porque gente a que pensa em ser honrada, na vida honesta, na igualdade humana, na fraternidade universal. A minha obra, eu que sou o bem, só afinal tem feito um ponto bando de tristes. Não consta que haja ricos e cheios de consideração os que seguem a minha doutrina. Tu, em compensação, tu, desde aquela noite em que não IPD é PEAR em mililitros com APARS e PRIAS região autônoma a retro nesaitmiema indi lea 2 rineodímio pio des e NPR, dias de observação e irrute enforcaste na figueira, prosperaste, transformaste o orbe, retiraste a espinha dorsal do homem, emprestaste a juros 30 dinheiros, estás milionário, chefe político, futuro soberano, tudo, e em torno de ti só se pensa em fazer o que tu fizeste fazes, para apanhar um pouco da tua sorte, esses discursos vão lhe mal. Deixa de metins, não é meting. E apenas para dizer lhe que como símbolo fico mal e ninguém me aceita em qualquer emprego, por pior que seja. Iscariote pode ser tudo. Jesus só pode ser Jesus, um maluco de praça. Tu ainda não conheces o mundo, apesar daquela pretensão de salvador. Concordo, Judas. As coisas estão ruins. Sempre estiveram, hoje estás convencido que quem tinha o senso prático na ceia era eu. Convencidíssimo. É que queres tu então? O vagabundo levantou-se tristemente e tristemente olhou o doutor Judas. Vinha ver se me vendias outra vez. E uma solução momentânea. O doutor Iscariote coçou a cabeça. Via-se a vontade de servir. Mas vender-te agora? E impossível. Não há quem te compre. Eis um valor sem cotação, os dias passam. No instante histórico. Só se compra para ganhar. E comprando-te com vergonha, bondade, honra, pureza e todas as tolices que tu resumes, o sujeito arrisca-se a apanhar um grande azar. Depois hoje as coisas mudaram. Os homens não são vendidos. Vendem-se. Vê-se te hipotecas. O doutor Iscariote colocara o chapéu alto, o capoure. O fone elétrico anunciara que embaixo esperava um carro do Palácio do Soberano. Acendeu um cigarro, soprou o fumo, deu um piparote ao vagabundo. Onde vais? Vou jantar, filho, em tua honra. Hoje é dia do teu aniversário. Ninguém que se preze, deixa de festejar o teu Natal. Uai na frente, anda, e nada de cumprimentos na rua. Respeito, hein? Eu pertenço à sociedade conservadora. Dá-me ao menos esperança, nada. Contenta-te com a prova pública da minha autenção em jantar com outros em tua honra. E marcha, anda. Nem parece que tens apenas 1910 anos. E como o vagabundo saísse mais pálido, o doutor Judas Iscariote calçou a luva e mandou o carro aproximar-se. Lá terminar o seu belo dia no interminável e belo rosário de belos dias da sua bela vida.